Professor, vocês desenvolveram um projeto de um automóvel urbano seguro, o AUS. O que, que é esse projeto?
Olá a todos os ouvintes. Esse projeto é um projeto que nasceu da detecção que nós fizemos da necessidade na sociedade, principalmente a paulistana, de eliminar problemas de engarrafamento e poluição, ao mesmo tempo que abordando o tema de colisão, que é a nossa especialidade. Então, a partir dessa ideia, nós instituímos um grupo de pesquisa, né? E esse grupo começou a desenvolver, junto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o projeto de um carro que teria como premissa ser leve, ser pequeno e ser seguro, além de não muito poluente, né? E disto resultou, então, uma tese de doutorado, que acabou sendo destaque na imprensa, aí, do Dr. Anderson Lima, que eu orientei, e que, então, nós pudemos, através de métodos matemáticos, desenvolver um carro de menos de 500 quilos em peso para duas pessoas, e nós garantimos, através dos cálculos que realizamos, que esse carro atende às normas internacionais ditadas pelas Nações Unidas quanto à colisão. Isso significa, Márcia, que nós temos então um carro que, se colidirmos com ele a 60 km, 40 km por hora, as chances de sobrevivência dos ocupantes são muito grandes, né? E tanto impacto frontal quanto um impacto traseiro contra o veículo, contra um impacto lateral, todos esses casos foram analisados e sempre com o intuito de atender essas normas das Nações Unidas.
Professor, inclusive nem todos os carros no Brasil atendem essas normas, né?
É verdade, esse é um ponto que a gente quis destacar também, no sentido de que pudemos mostrar com essa pesquisa que é possível, né, como já se faz em outros países, o desenvolvimento de carros que atendam a essas normas internacionais que são mais restritivas, né, do que as normas brasileiras. Então, a gente está com isso também tentando alertar os consumidores que eles devem comprar carros mais seguros que já existem no mercado e deixar de lado carros que são de qualidade inferior em termos de desempenho à colisão.
E quais são as medidas do veículo? Ele é pequeno mesmo?
Esse veículo ele tem 1,20 m de largura e ele é propositalmente assim estreito para que ele possa ter bastante manobrabilidade no trânsito, né? Então nós estamos falando de um carro um pouco mais largo do que uma motocicleta grande. Então a gente percebeu, né, que dois carros desse tamanho cabem numa única faixa de rolagem, né? Então a gente aponta aí uma direção de que possa ser resolvido problemas de congestionamento na medida que as pessoas tenham carros assim estreitos e que mesmo assim cabem, como eu disse, duas pessoas, que é talvez a maioria do uso que se faz hoje em dia do carro, né, automóveis, pessoas dirigindo individualmente ou com um colega, filho ou esposa ao lado. E ele tem a característica também, para ser assim estreito, 1,20 m, ele precisou que os passageiros sentassem em diagonal. Então, o banco lateral, ele é um pouco recuado em relação ao banco da frente, e isso gerou um espaço útil para transporte de cargas pequenas e também uma segurança extra ao passageiro por estar mais afastado do painel frontal.
Quer dizer que ele tem ainda um pequeno porta-malas?
Ele tem um pequeno porta-malas atrás do motorista e que tem acesso através de uma terceira porta. Então, esse carro tem três portas. E ele também tem uma característica bastante interessante, que ele vai ser um carro, né, ao ser fabricado, porque isso é um projeto ainda virtual. Ele seria um carro com quatro motores elétricos nas rodas, né, e com baterias que estão no assoalho do carro instaladas, e ele teria um motor de combustão a álcool interna que gera energia para um gerador. Então, na medida que as baterias descarreguem, esse motor a álcool entraria, né, funcionaria, e isso caracteriza um motor, um carro híbrido. Então, nós estamos falando de um carro híbrido, que gera menos poluição, estamos falando de um carro seguro quanto às colisões, estamos falando de um carro leve e de dimensões muito pequenas, né? Então, nós conseguimos, assim, abarcar num único produto vários problemas da sociedade que a gente acha que está, então, cooperando com uma solução eficaz para isso.
E, professor, qual é o passo seguinte? Quer dizer, vocês têm um projeto e qual é o passo para isso se tornar uma realidade?
Para se tornar uma realidade a nível de consumidor, a gente precisa ter o apoio, o interesse da indústria, né? Isso não é possível fazer de outra forma. A Universidade de São Paulo não poderia, de forma alguma, pensar em autofinanciar um carro desse tipo, né? Mas esse interesse da indústria depende, pode ser desde empresas de seguradoras que prestam serviços à comunidade, né, aos clientes com carros pequenos e não poluentes, aos correios para transporte de mercadorias, aos agentes de carga em geral. Então, ele teria muita aplicação e esse seria, assim, um dos próximos passos que a gente veria em termos de interesse industrial. Um outro aspecto é que a gente está também envolvido na continuidade do projeto em termos de uso de materiais mais sofisticados que os aços que nós usamos para esse projeto. Então, a gente pensaria em trabalhar com materiais compostos, cujo nome mais conhecido ao público seria fibra de carbono, né? Mas não necessariamente seria esse o material, mas é uma linha de projetos que a gente tende a atacar no futuro também.
Professor Marcílio Alves, parabéns pelo projeto e muito obrigada por sua entrevista.
Obrigado, Márcia, e obrigado aos ouvintes também pela atenção.